Lá em 1 Pedro 5, 7, está escrito, né? Do 6, irmãos, desculpe. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse versículo vem falar claramente, né? Que não importa as nossas aflições, não importa as nossas angústias, se nós nos humilharmos aos pés do Senhor, ele cuida de nós, né? Se nós reconhecemos todos os dias da nossa vida que Deus é quem governa a nossa vida, que ele é o soberano de todas as coisas da nossa vida, que ele é quem governa todas as coisas da nossa vida, o Senhor cuida de nós. Mesmo nos momentos que a gente acha que as coisas não vão fluir, que não vai acontecer, no último instante o Senhor age. O Senhor faz o milagre acontecer. Ontem aqui na oração a gente estava falando de maravilhas do Senhor, né? E é no, nesses momentos, nos momentos que nós nos humilhamos aos pés do Senhor, que nós estamos abertos para viver aquilo que o Senhor deseja das nossas vidas, é que o Senhor se faz presente e as maravilhas acontecem, né? Eu gostaria de falar aqui alguns versículos, mas não precisam abrir por enquanto, porque são muitos e é cada um de um livro, né? O Senhor, ele vem nos afirmar através da palavra Deus, da palavra dele, o quanto ele nos ama e o quanto ele cuida de nós, né? O quanto ele é alegre de cuidar de nós e de nos amar, né? Ele fala, né, na palavra fala que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Quem se preocuparia em contar os cabelos das nossas cabeças? Né, que é um detalhe assim que eu acho que nós, como seres humanos, nunca faríamos isso, né? Acho que quando a gente chegasse no 20, né? Aqui já, ai, não vou mais não, porque até eu acho que eu vou morrer e não vou terminar de contar, né? E Deus, ele sabe. E ele sabe de todas as coisas da nossa vida, né? E ele na palavra fala que o Senhor, ele guarda as nossas lágrimas, os nossos sofrimentos. O Senhor sabe os momentos que a gente está triste, os momentos que o nosso coração está ali apertado, que a gente não sabe o que fazer, não sabe o que vai ser, né? Igual eu falei uma vez aqui numa pregação que às vezes nós estamos no escuro e nós não sabemos o que vai ser da nossa vida, o que vai acontecer ali na frente, né? Às vezes nós esperamos coisas de Deus, mas nós não sabemos como vai ser o desenrolar, né? De toda a nossa vida, daquilo que a gente espera, né? E Deus, às vezes, ele silencia na nossa vida, né? Porque Deus, ele não é em todo instante que ele está falando para nós, olha, filho, vai ser isso, né? Tem momentos que Deus se cala, né? E a gente tem que ter ali paciência, né? Está ali firme em Deus para que a gente não se revolte, né? Mas continue ali com o coração em Deus, esperando o melhor. Porque Deus sempre tem o melhor, porque ele cuida de nós, né? Então, e Deus, ele registra os pensamentos da nossa meditação. Quando a gente está lá no nosso quarto, né? Deus, olha, Senhor, eu estou passando por isso, né? Deus, obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor fez por mim. O Senhor registra aquilo que está no nosso coração, o nosso derramar, aquilo que a gente precisa, né? Hoje nós estamos aqui, mas Deus sabe de cada um. Eu não sei. Eu não sei o que cada um aqui precisa, mas Deus sabe. Deus sabe o que cada um precisa, né? Deus sabe o que vai ser do futuro de cada um aqui, né? E Deus, ele confirma os passos do nosso andar, né? Então, a partir do momento que nós vamos caminhando nas coisas de Deus, o Senhor vai nos confirmando, né? Quantas vezes eu cheguei aqui para falar da palavra e falar, ai, pastor, Deus me confirmou, né? Às vezes, no louvor aqui com Cristo, Cristo está ministrando, Deus confirma aquilo que é para ser falado. Quantas pessoas aqui, eu acho que tenho certeza que alguma vez na vida já teve uma confirmação de Deus, de algo que esperava do Senhor. Isso tudo porque o Senhor cuida de nós, porque Deus quer o melhor, né? E, Senhor, Ele ouve o nosso clamor, a nossa súplica. Né? O Senhor, Ele está sempre com os ouvidos inclinados para ouvir nosso clamor, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós ansiamos para atender o desejo do nosso coração. Né? Ele busca o nosso interesse em todas as coisas. Né? O Senhor cuida de nós, mas também nós temos que estar interessados, né? Porque, como a gente sempre fala, Deus só entra onde Ele é convidado. Né? Quando nós somos convidados, abrimos a porta para que o Senhor entre, Ele vai cuidar de nós, Ele vai atender nosso clamor, né? Ele vai saber tudo que a gente precisa, né? E no momento certo Ele vai nos dar, Ele vai nos suprir, né? Vai nos dar crescimento espiritual, né? E Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, né? Tudo aquilo que nós precisamos, que o versículo diz, né? Buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, o segredo está aí. Se nós buscamos primeiro as coisas que vêm de Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, né? Não tem como, né, que fala... tem um louvor que fala, é impossível, né, alguém estar perto de Deus, né, e suas bênçãos não ter. É impossível nós estarmos andando com o Senhor, desejando o Senhor, desejando em primeiro lugar as coisas do Senhor e não sermos atingidos por aquilo que Deus tem para nos proporcionar. Né? Eu vi algo interessante, né, que a mãe, né, quando ela tem um filho, eu não sou mãe ainda, mas é o que eu vejo, né, das mães. A minha mãe, eu observo. Que a gente pode ter todo mundo, né, assim, igual quando minha mãe vai viajar, né, fica um tempo fora de casa, faz muita falta, né, pode ter outras pessoas ali, mas você sabe que o pai e a mãe, estando ali presente, você se sente protegido, né? E quando eu creio, né, a criança é bebê, né, quantas vezes eu vejo o pai ou a mãe brincando com a criança, às vezes brinca de ficar jogando a criança assim, ela não tem medo. Por quê? Porque ela confia. Ela confia. É o pai, é a mãe, né? E assim somos nós com Deus. Né? Nós temos que ter essa confiança no Senhor, de que não importa o que nós estamos passando, não importa a prova que nós estejamos passando, o Senhor, Ele cuida de nós. Né? Ele não vai nos deixar cair. Nós podemos estar assim, né, com o pé ali para cair, mas Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. No último instante, Ele vai nos resgatar. Ali, né? Eu falo que antes de eu me converter, né, eu vivi uma vida, né, assim, tinha depressão, né, vivi uma vida triste, né, que eu achava que não tinha outra vida para mim, não tinha esperança, não tinha alegria, né, mas um dia o Senhor me visitou, um dia o Senhor entrou na minha vida, né, e eu creio que o Senhor me resgatou desse abismo que eu estava quase caindo, mas Deus não deixou. Né? Igual ontem eu estava falando, né, para o pastor, para todos que estavam aqui. Esses dias eu me senti um pouco impotente, né, assim, triste, né, assim, meio derrotada, né, porque tenho orado pela minha família. Aí eu falar, pai, eu gostaria de marcar um culto aqui. E, né, quando pode ser, né, quando vocês vão estar, né, toda ali, né, empolgada. E de repente, né, meus pais falaram, o dia que você quiser, né? Mas eles já fizeram aquela cara, né? Não quer dizer que a gente vai estar, né? E eu fiquei assim tão desapontada, né? Com aquela reação, né? Que eu esperava que, ah, tal dia a gente vai estar aqui, pode marcar, né? E não foi assim, né? Mas, como eu falei ontem também, o Senhor, Ele... Ao mesmo tempo que eu fiquei assim, mas logo em seguida... O Senhor veio ao meu coração e tratou aquilo. Porque não importa se a minha família vai estar no dia ou não, eu estarei ali fazendo a vontade de Deus. Né? Que foi o que o pastor estava falando ontem. Eu estarei ali fazendo aquilo que o Senhor determinou que eu deveria fazer, né? São muitos anos de batalha, né? Para que o Senhor venha visitá-los, para que eles venham ver o poder de Deus, né? Aquilo do Deus verdadeiro, né? Mas assim, eu creio que um dia o Senhor vai tocar, né? Vai ser o dia da explosão, né? A explosão da glória de Deus, né? Vai ser de tal forma que não vai ter como eles correrem mais, né? E então, isso me alegrou o meu coração, me deu para continuar na caminhada, né? Eu não vou desistir, né? É igual a música, né? Eu não vou parar, né? A estrada é muito longa, mas eu vou continuar, né? Eu vou continuar, porque lá no final tem vitória. Né? Porque Deus já fez um pacto de vitória conosco. No dia que nós decidimos, Senhor, é o Senhor que eu quero, é o Senhor que eu vou buscar de todo o coração, o Senhor firmou um pacto de vitória conosco. Não importa o que aconteça, a vitória vai vir em algum momento, né? E eu gostaria de falar de Jó, né? Jó, né? Vamos abrir lá, em Jó 1. Jó 1, 8, do 8 ao 12. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então nós vemos aqui na história de Jó, né? Que o Senhor tinha um grande orgulho de Jó, né? Pelo que ele era, o servo que ele era, né? Que ele era fiel ao Senhor. E o inimigo disse, né? Para Deus, né? Toca no que ele tem, né? E você vai ver, né? Se ele é fiel ou não, né? E hoje, irmãos, com essa história, né? De Jó, eu pergunto, né? Será que nós estamos preparados como Jó, né? Para que Deus nos olhe e fale, né? Olha o meu servo, tão fiel, né? Pode vir a prova sobre a vida dele e ele não vai blasfemar contra a minha vida, né? Será que nós estamos firmes na palavra do Senhor, de modo que pode vir qualquer coisa, a tempestade, né? Coisas horríveis vieram sobre a vida de Jó, né? Tocaram na carne de Jó, ele sentiu na carne, né? Ele perdeu todos os filhos, todas as riquezas, né? Ficou doente, né? Será que se nós passássemos pelo que Jó passou, nós seríamos fiéis, né? Também de não em nenhum momento murmurar contra Deus, né? Contra aquilo que estava acontecendo sobre a vida dele, né? Quantas vezes a prova vem sobre nossa vida, né? Para nós provarmos quem nós somos diante de Deus, né? Não porque Deus não nos ama. Às vezes Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para que nós possamos provar para Deus quem nós somos realmente na presença do Senhor, né? Se nós realmente somos servos fiéis, né? Aquele que Deus olha, este é o meu orgulho, porque ela está realmente na minha presença, né? Não importa o que aconteça, estará ali firme, né? Firme na rocha, né? Na rocha que é o Senhor, né? Não na areia, né? Que qualquer coisinha já desmorona tudo. Então, para nós vivermos, né? Como Jó viveu, nós temos que ter uma fé realmente alicerçada, né? Uma fé em que nós acreditamos que Deus realmente é o soberano, é o Deus de todas as coisas, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Ele está sobre todas as coisas, e todas as coisas estão sujeitas a Ele, né? Porque o inimigo está ao nosso derredor, mas ele também tem que se sujeitar ao Senhor, né? Porque ele é menos, né? Ele está embaixo, né? Tá de, como fala na palavra, ele está embaixo dos nossos pés, né? Então, nós não temos que ter medo, né? Temos que somente confiar no Senhor, né? Porque a fé, ela nos permite atravessar os vales da sombra da morte, né? Aqueles momentos que você, nossa Senhor, acho que eu não vou aguentar. E só a fé realmente é que nos consegue, que nos faz ter força, né? A fé em Deus, a fé do Deus verdadeiro, da grandiosidade de Deus. Porque nós só conseguimos o milagre do Senhor, o cuidado do Senhor, quando nós provamos para o Senhor que nós sabemos qual a grandiosidade dEle, né? Eu vou querer contar aqui a história de um hamster, né? Eu li um livro da Rebecca Brown, o livro chama Em Busca da Vontade de Deus. E aí tinha essa historinha, né, do hamster, e eu achei muito interessante. Eu queria ler aqui, é bem breve, é pequena a história. Só que tem muito a ver com aquilo que eu estou falando hoje, né? James ilustrou uma história sobre seu hamster de estimação. O pobre hamster não entendia que era melhor para ele não sair da sua gaiola. Tentava com toda a sua força sair, sem saber que o gato de Dobson estava sentado logo abaixo, torcendo para que o animalzinho saísse da gaiola. Tanto Dobson quanto o gato sabiam de algo que o hamster não sabia. A gaiola não era apenas uma restrição que privava o hamster de determinada satisfação. Era uma segurança que Dobson havia providenciado para proteger o hamster do gato que queria devorá-lo, né? Então, com essa história aqui, o que a gente vê, né? Que o dono colocou ali o hamster na gaiola para que ele não fosse devorado pelo gato. E quantas vezes a gente fica insistindo com o Senhor com algo que a gente quer, e Deus não nos dá porque Ele quer nos proteger. E nós ficamos ali insistindo. Não, porque eu quero sair da gaiola. Não importa o que tem lá fora, eu quero sair da gaiola, né? Mas a gente nem imagina o que está lá fora para nos devorar, né? Porque o inimigo, ele quer nos devorar, né? Ele quer que a gente saia dos caminhos do Senhor, né? Que a gente tire o nosso foco daquilo que é o Senhor na nossa vida, né? Então, essa história eu achei bem interessante, porque tem a ver com aquilo que eu estou falando aqui hoje, né? E muitas vezes, quando o Senhor silencia nas nossas vidas, né? Não é porque Ele não quer que nós tenhamos a alegria de viver algo que nós queremos, mas porque muitas vezes não é o momento, né? Às vezes nós ficamos insistindo milhões de vezes, Senhor, por que que o Senhor não me responde, Deus? Por que, Senhor, eu estou aqui há um ano, dois anos orando por isso e o Senhor não me responde? Mas muitas vezes nós estamos ali tão obcecados por aquilo que nós queremos que nós não percebemos que Deus já respondeu. Deus já respondeu, né? Se aquilo não aconteceu é porque ainda não é o momento, não? Então é a hora de parar de insistir em uma coisa que Deus sabe as consequências ali na frente, né? E, irmãos, é melhor não ter aquilo que nós sonhamos do que nos desviar da vontade verdadeira de Deus. Porque quando nós nos desviamos da vontade verdadeira de Deus, nós seguimos por um caminho ao qual nós ficamos sem saber qual caminho ir. E a partir do momento que nós nos desviamos daquilo que o Senhor tinha planejado para nós, que nós não temos paciência para esperar aquilo que o Senhor planejou para nós, vários caminhos se abrem. Porque a partir do momento que nós saímos do cuidado, embaixo das asas do Senhor, né? Daquele que cuida de nós em todos os momentos que nós falamos, Deus, eu não quero mais ser cuidado pelo Senhor. Né? Vários caminhos aparecem. E olha, não é claro, né? Eu vejo muitas pessoas, né, que se desviam daquilo que o Senhor deseja e ficam, né, abre vários caminhos e não sabem mais para onde ir, né? Não sabem mais o que o Senhor desejava, né? Então, irmãos, que nós possamos a cada momento, né, nos preocupar com isso. O que o Senhor deseja de mim? Será que é para eu, né, continuar seguindo aqui? Né? Porque, irmãos, quando Deus tem algo a mais para nós, uma outra coisa, o Senhor vai abrindo os caminhos. Né? Não é uma coisa que a gente vai lá, ah, agora eu quero isso, você vai lá e você faz. Não. O Senhor vai te mostrando dia após dia. Vai se confirmando. Portas vão se abrindo. Né? E a vontade de Deus é concretizada, não é do dia para a noite as coisas, né? O Senhor trabalha gradativamente nas nossas vidas, né? Às vezes tem coisas que é para nós, mas não é agora. Muitas vezes nós precisamos ser tratados, né? Precisamos ficar ali dentro da gaiola um pouquinho, né? Para que Deus cuide, para que Deus nos ensine, né? Para que a gente esteja preparado para um dia sair da gaiola. Né, e não ser devorado. Né? Eu queria falar aqui também um pouquinho do cuidado de Deus para com Elias. Né? Então vamos lá em 1 Reis. 1 Reis 17, versículo 4 ao 16. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, e para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazemo-no para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Irmãos, aqui nessa passagem, né, Elias estava ali trabalhando para o Senhor, né? E o Senhor cuidou dele, né? Falou para ele beber da água do ribeiro, né? E preparou que os corvos trouxessem alimento para ele, né? Mas não choveu, e a chuva, a água que tinha, acabou, né? E imediatamente Deus já deu outra, ordenou que ele fosse e procurasse uma viúva, que ali ela teria o que dar para ele comer, né? Mas aqui o Senhor, ele cuidou de duas pessoas, né? Da viúva e do filho dela, né? Mas assim, Deus cuidou de Elias, que tinha um ministério com o Senhor, né? Ele estava ali fazendo o que o Senhor havia ordenado. Mas ao mesmo tempo, o Senhor procure aquela viúva. Deus falou, procure aquela viúva não só porque ele precisava comer, mas porque ela também precisava, né? E na nossa vida é assim também. Deus cuida de nós, nós também, e ele nos envia também para que cuidemos de outros também, né? E é assim. Eu falo que no reino de Deus nós somos uma escada, né? Porque nós conhecemos ao Senhor, que somos cuidados por alguém, né? E depois que estamos preparados, cuidamos de outros. E é uma escada, né? Um vai cuidando do outro, ali fazendo o ministério do Senhor para aquilo que ele nos chamou acontecer, né? E foi assim na vida dessa viúva, porque ela deu o que ela tinha. Ela falou assim, eu não tenho nenhum bolo, né? Não tenho nada, né? Mas ele falou assim, faz para mim, dê para mim comer, depois você faz para o seu filho. Por quê? Na palavra de Deus fala, melhor é dar do que receber. Então, a partir do momento que nós damos, nós recebemos, né? Porque no reino de Deus é o contrário, né? Não é dar para receber, não é receber para dar, né? Nós temos que dar para receber. Primeiro, nós nos doamos, né, para que o Senhor venha prover na nossa vida, para que o Senhor venha cuidar de nós, né? Então, essa viúva, ela fez isso, ela deu tudo o que ela tinha, né? E ela confiou também, né? Teve uma fé aí, né? Porque se ela não confiasse, né, ela tinha feito aquilo que ela tinha para ela e o filho comer, é o que eu tenho, vou fazer minha última refeição e vou morrer com meu filho. Mas não, quando Elias falou, não, faça para mim, depois você faz para o seu filho. Ela viu ali uma esperança no Senhor, né? Ela também foi tocada pelo Senhor, eu creio aqui. Porque se ela não cresce naquilo, na grandiosidade do Senhor, ela não teria feito isso, né? Aí eu gostaria de falar também, né, do cuidado de Deus para com o povo de Israel, né? Que já falei aqui sobre toda a história, né? Uma pregação. E eu gostaria de falar, né, durante os 40 anos de peregrinação, né, do povo, o Senhor cuidou, o Senhor enviou maná do céu, né? O Senhor ordenou que tivesse uma coluna de nuvem, né, durante o dia, uma coluna de fogo à noite, né, para que estivessem guiando eles em todos os momentos. E apesar da murmuração daquele povo, Deus ainda continuou fazendo. Deus ainda continuou tendo misericórdia das vidas, né? Até eles chegarem no lugar onde Deus tinha ordenado, né? Que seria o lugar para eles pararem e continuar a vida deles. Então, muitas vezes, né, o Senhor cuida de nós, né, às vezes nós nem merecemos, né, mas o Senhor cuida em todos os momentos, né, não importa qual seja, né. No Salmo 23, o Senhor retrata, né, a palavra no Salmo 23 vem retratar claramente, né, o cuidado de Deus em nossas vidas, né. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa palavra, esse salmo, é de uma, assim, uma certeza tão grande, né, daquilo que Deus representa em nossas vidas, né, que é como se fosse um escudo, né, não importa o que venha, mas eu sei que eu estou protegido, né. Eu sei que o Senhor está comigo, né, o Senhor é o meu Deus, é aquele que me protege, que não importa o que aconteça, não importa onde eu esteja, né, o Senhor é aquele que refrigera a minha alma, né, que me livra, né, de todo mal, né. Então, irmãos, que esse salmo também possa ser um salmo que esteja conosco todos os dias, né, porque nós acordamos e a gente não sabe o que vai produzir o dia, né, que o Senhor seja o nosso pastor mesmo, né, aquele que, não, que nos prospere em todas as coisas, que não nos faz faltar nada, né, porque o Senhor é o nosso pastor, né. E ele faz, né, com que a gente caminhe por caminhos verdejantes, né? Então, agora eu gostaria de falar da soberania de Deus, né? Soberania, né? O que significa? Controle e domínio absoluto de Deus nas nossas vidas, né? Sobre tudo e sobre todos. Assim, Deus é estar além e acima de toda força ou poder ou autoridade. Não há nada, não há ninguém, e não há força inimiga, né, que seja mais do que Deus, né? Se nós podemos, né, na palavra do Senhor fala que nós podemos todas as coisas no Senhor, né? Se nós estamos protegidos pelo Senhor, que é o Deus do impossível, né? Então, por que nós vamos temer, né? Às vezes, nós sabemos que nós somos cuidados por Deus, mas nós não usamos o escudo que Deus nos dá, né, todos os dias contra aquilo que vem sobre nossas vidas, né, contra o engano do inimigo. Né, porque o que o inimigo mais gosta é de ficar na nossa mente. Olha, é tudo mentira, viu? O que o seu Deus está falando. Tudo mentira. Você não tem esse poder todo, não. Porque ele não pode tanto assim. Né? Porque aqui é onde o inimigo mais gosta de atuar, né, nas nossas vidas. Né? Então, que nós estejamos assim, bem atentos àquilo que o inimigo tem falado aqui na nossa mente. Porque muitas vezes o inimigo entra na nossa mente de forma que parece que é nós que estamos pensando. Né? Porque ele nunca vem assim, ai, você, assim, né? Porque a gente sempre pensa, ai, eu, ai, mas eu não vou conseguir isso. Ai, mas isso não é para mim, né? Acho que não vou conseguir. Mas fulano, acho que é melhor que eu nisso, né? Mas o Senhor, ele, se nós estamos com o Senhor, ele nos capacita em todas as coisas. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E se é Deus que fortalece a sua vida, você pode todas as coisas, né? Mas a partir do momento também que você reconhece, né, toda essa autoridade na sua vida, né? Que Deus é quem governa a sua vida, né? A nossa vida, né? Isaías 40 retrata também da soberania de Deus, né? Isaías 40, 10. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da tua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Versículo 28. Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Que é aquilo que eu falei no começo, irmãos, né? Naquele momento que eu tive, né? Ai, Senhor, né? Que tristeza, né? O que aconteceu agora, né? Aquele momento que meu pai e minha mãe falou ali, ah, né? Mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, né? Porque se nós confiamos no Senhor, nós vamos olhar para aqueles que falam não para a gente ou não para Deus e vamos dizer: pode ser não hoje, não amanhã, né? Não mais alguns dias, mas em algum momento vai ser sim. E a partir do momento que for sim, o Senhor vai agir em todas as coisas. Porque a batalha não é nossa, né? A batalha não é contra as pessoas, né? Mas é contra aquilo que o inimigo tenta fazer, contra as nossas vidas, contra as nossas famílias. Então, nós não podemos desistir, né? Porque Deus quer que a gente lute com todas as forças, com todas as nossas armas que vêm da palavra do Senhor, né? Para que todos sejam alcançados, né? E para que todos saibam que tem alguém que pode cuidar, né, das nossas vidas, pode cuidar do nosso dia a dia, daquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Porque, irmãos, olha, uma vez eu falei para o pastor da outra igreja que eu ia, eu falei assim: olha, eu quero viver tudo que o Senhor planejou para mim. Eu tinha muito medo, porque eu me converti, eu tinha 16 anos. Né? E o tempo todo eu ia para a igreja sozinha. Mas eu tinha muito medo de não conseguir, né, sozinha. De, assim, me desanimar e falar, não vou mais, né? não quero mais. Eu tinha muito medo de me desviar daquilo que Deus tinha para mim, né? Daquilo que Deus tinha planejado para mim. Eu creio que Deus tem muitas outras coisas para mim, né? Mas eu tenho, assim, uma curiosidade tão grande de saber aquilo que Deus tem para mim, de viver tudo aquilo que Deus tem, que todas as vezes que eu estou ali naqueles momentos difíceis da minha vida, eu penso, não, eu não vou desistir, porque eu vou perder de ver, de viver aquilo que Deus tem para mim. Muitas coisas que eu já vivi na minha vida, né? Eu penso, eu sempre volto e penso, não, Senhor, eu sei que o Senhor está sobre a minha vida, que o Senhor vai me fazer viver. Pessoas ainda vão ver o Deus que está sobre a minha vida. Né? Muitas vezes nós somos humilhados, né? Ouvimos palavras que muitas vezes nós não gostaríamos de ouvir, né? Mas há um tempo para que o Senhor trabalhe em nossas vidas, para que o Senhor venha provar para as pessoas, não que nós somos bons, de nenhum modo. Né? Porque nós não somos bons em nada. Se Deus não está em nossas vidas, nós não somos bons em nada. Né? E ainda assim, com Deus nas nossas vidas, nós só somos, sabemos fazer as coisas porque Deus nos capacita. Né? Nós temos que estar sempre assim na nossa vida, declarando que nós somos dependentes do Senhor. Né? Porque eu declaro todos os dias, Senhor, eu sou dependente do Senhor. Sem Ti eu nada sou, sem Ti eu nada posso fazer. Senhor, eu estou passando por isso hoje, mas eu creio que amanhã o Senhor vai me colocar em um alto lugar, né? Não para que as pessoas vejam quem eu sou, mas para que vejam quem o Senhor é na minha vida. Né? Porque eu quero que as pessoas possam ver aquilo que Deus representa na minha vida. Não quem eu sou, quem eu, né, posso ser, não. Mas quem o Senhor é na minha vida. O que Deus proporcionou na minha vida. A restauração de vida que o Senhor fez. E o que Ele pode fazer na vida dela também. Uma vez na faculdade, a menina, eu estava conversando com ela, e ela falou assim, você é evangélica? Eu falei, sou. Ela é, pelo jeito de você falar, né? Mansa, assim, né? Toda assim. Falei, eu sou. Mas eu sou assim porque Deus transformou a minha vida, né? Porque o caráter de Deus está em mim. Eu consigo ser mansa, assim, porque Deus está na minha vida, né? Porque se nós formos nos colocar, né, a carne, né? Nós não somos assim. Nós não somos mansos. Nós não somos pacientes o tempo todo, né? Não somos ali amigáveis o tempo todo, né? Mas é pela aquilo que Deus fez na nossa vida, por tudo que Deus representa, o reflexo de Deus em nós, né? É que nós conseguimos ser pessoas em que as pessoas veem algo diferente, né? Nós temos que ser assim, né? As pessoas têm que ver por que que essa pessoa tem a vida assim? Por que que essa pessoa, né? Quando ela está ali quase caindo no abismo, ela não cai, né? Quem que tem cuidado dela, né? Quem é que está por trás da vida dessa pessoa que ela não cai de jeito nenhum? Ela pode chegar ali quase, mas ela não cai. As pessoas têm que ficar curiosas, né? Olhar para as nossas vidas e sentir curiosidade de entender, de saber, de descobrir qual é a diferença, o que faz diferença na nossa vida, né? Irmãos, eu gostaria de ler aqui de novo. São muitos versículos, eu não vou falar para vocês abrirem. Pelo qual nós devemos confiar no Senhor, né? E que Ele cuide de nós em todos os momentos, né? Deus é antes de todas as coisas, né? Antes da criação do mundo, Deus já era Deus, né? Ele é o começo e o fim. Se Ele é o começo e o fim, nós não somos nada. Ele é tudo, né? Deus sustenta todas as coisas, né? Deus, Ele criou todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, né? Então, nós não devemos querer esconder nada de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Jonas, quando ele fugiu, né? Deus sabia onde ele estava, né? Deus sabia, não adiantava ele esconder, porque Deus sabia, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus pode todas as coisas, né? Porque Ele é soberano. Ele é Deus sobre todos os deuses, né? Não há nenhum outro igual a Ele, né? Deus é rei sobre todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, né? Deus é onipresente. Onde nós estamos, Deus está, né? Deus, ele vê tudo. Ele está em todo lugar, né? Então, diante de todas essas coisas, da grandiosidade do Senhor, da soberania do Senhor, não vamos temer diante das aflições, diante das dificuldades, né? Diante daquilo que o inimigo coloca na nossa frente, né? Não vamos desistir do nosso ministério, porque cada um aqui tem um ministério, né? Às vezes pode não saber ainda qual é o seu ministério, mas Deus tem. Porque, irmãos, nós viemos para essa terra, não é a primeira vez que eu falo aqui, mas todas as vezes que eu venho aqui pregar, Deus toca no meu coração sobre esse assunto, de nós estarmos preocupados com aquilo que Deus quer de nossas vidas. Porque nós não estamos aqui nessa terra somente para conhecer o Senhor e ficar nisso. Buscar a salvação, chegar à salvação e não nos preocuparmos com aquele que está ali do nosso lado, com aquele que está precisando, com aquele que ainda não conhece. Porque na palavra do Senhor fala que até o final dos tempos, todos vão ter ouvido da palavra do Senhor. E quem que vai falar? Quem que vai falar com quem não sabe ainda, com quem ainda não ouviu? Somos nós, irmãos, somos nós. Né? Então não importa o que aconteça nas nossas vidas. Se Deus cuida de nós, se Ele está nos resguardando, né? Deus fala assim, podem ir que eu estou aqui, né? Eu estou à frente, estou, né, protegendo vocês de todo mal. Então, irmãos, vamos em frente. Não importa o que aconteça, o Senhor está conosco. O Senhor cuida de nós. O Senhor se preocupa em todos os momentos em nos guardar, em nos livrar daquilo que Ele sabe que lá na frente, né, poderia nos tirar da presença dEle. E eu gostaria de terminar com o versículo de Isaías 49:15. Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Irmãos, uma mãe de verdade, ela jamais esqueceria um filho, né? Jamais. Eu vejo, né, tantas mães preocupadas, né? O filho sai, né? Onde está? Será onde que está? Né? Está bem, né? E o Senhor é assim conosco também. O Senhor se preocupa em todo momento. Como nós estamos, né? Se estamos fazendo certo, se estamos buscando o caminho certo, né? Se estamos obedecendo aquilo que Ele nos fala, né? Que a obediência nos leva a Deus, né? Nos leva a viver tudo o que nós desejamos da parte de Deus, né? E quando nós buscamos ao Senhor verdadeiramente e nós dizemos, Senhor, eu quero que o Senhor cuide da minha vida. Nós estamos dizendo, Senhor, a minha vontade já não é mais minha, mas a minha vontade é a Tua. Né? Porque a partir do momento que nós começamos a viver e a buscar e a desejar aquilo que o Senhor deseja, nós abrimos mão de tudo aquilo que nós queremos para viver aquilo que o Senhor deseja das nossas vidas, que o Senhor planejou. Os planos de Deus se tornam os nossos projetos também, né? E tudo aquilo que nós planejamos, que nós achávamos que seria bom para a gente, fica de lado e a gente pega um projeto que está melhor elaborado, né? Porque os projetos de Deus são projetos de excelência, né? Então, se é de excelência, é o melhor para nós, para as nossas vidas. Irmãos, essa é a palavra que eu tinha para deixar para vocês. Que o Senhor esteja cuidando em todos os momentos de suas vidas, de suas famílias. Que você esteja a buscar a vontade verdadeira do Senhor. Que você esteja abençoado em todo momento. Amém?